vinheta querida, viu? Como que a gente gosta de ouvir? Porque a gente já sabe que é a trilha da alegria. Vinheta querida, viu? Como que a gente gosta de ouvir? Porque a gente já sabe que é a trilha da alegria, é a trilha do bom bate-papo, da boa música, é o Clube da Música e a gente vai pedindo aquela licença toda especial, com todo respeito, com todo carinho, pra chegar aí, ó, na sua casa, enquanto você tá preparando o almoço. Hoje sai um pouquinho mais atrasado? Não, Lu, aqui não saiu atrasado, aqui ainda são 11 horas, esqueceu que eu tô em Campo Grande? É verdade, vocês estão aí com um fuso horário diferente, então aí tá no horário, mas tem gente que acaba dando uma atrasadinha, não é mesmo? Eu sei que tem a galera que tá organizando a cozinha, aquele, passa tipo um furacão na cozinha, organiza tudo rapidamente porque tem que sair pro trabalho, então assim, Lu, é só pra dar aquela enganadinha, sabe? Pra quando chegar à noite cansado, tá um pouquinho mais arrumado. Você que tá no carro agora ouvindo a gente, dando carona pra Rádio Novo Tempo, você que está aí com seus amigos no trabalho, vai batendo papo, vai ouvindo a gente, vai descansando porque o segundo turno volta já já, não é mesmo? Pois é, é nesse cenário aí de correria e de calmaria que a Rádio Novo Tempo, correria para alguns, calmaria para outros, né? Que a Rádio Novo Tempo vai chegando para levar uma mensagem que toca o seu coração. Essa é a voz da esperança. Muito obrigada, viu? Por abrir um espaço na sua casa, no seu coração, para a rádio que gosta de estar do seu lado falando de Jesus. Eu sou Lu Ferreira, sua amiga aqui das ondas do rádio, acompanhada pelo bagunceiro da Rádio Novo Tempo hoje. Ó, foi o título que a rainha do rádio, Rose Andrade, te deu, tá? Eu não vou tirar o título dela dos ouvintes. Josiel, tudo bem, Josiel?
Tava bem até você me chamar de bagunceiro.
São os ouvintes que falam, José.
Não tem ninguém falando isso, estou me defendendo agora.
Ah, mudaram já de opinião?
Estou todos me defendendo, porque isso é um crime hediondo contra a minha pessoa.
Gente, vocês querem saber se é verdade ou não? É só acompanhar ali a partir das 6 horas da noite que vocês vão ver que eu tenho razão, viu? O Rose também.
Gente, muito prazer estar aqui com você no Clube da Música. Como a Lu disse, meu nome é Josiel Matos e a gente vai ficar aí juntos até a 1 hora da tarde aqui, conversando com esse convidado, que eu ainda não vou falar o nome, né? E eu quero te fazer um convite muito especial. A gente tem que bater aí 500 mil inscritos antes do final do ano e tem aquele nosso combinado de sempre, né? Quando bater 500 mil, Luciana vai cantar uma música que eu vou compor e Sullivan Dutra vai tocar pra gente.
Ah,
vai
é? Você ser já uma até colocou benção. Ele agora no meio da história.
É, já coloquei porque já adianta o processo já, tá? Então, segue, se inscreva no nosso canal, né? Curta, comente, compartilhe, ativa os sininhos, manda pra família inteira e diga assim, o Clube da Música tá no ar, porque hoje, Lu Ferreira, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Laura Moreno.
Bem-vinda!
Muito obrigada, que alegria voltar a esse estúdio que está todo lindo, reformado, chique. Última vez que eu vim aqui, me falaram que agora não tinha nenhum filho. Agora eu tô aqui cheio de filho.
Gente, tem muito tempo.
Tá vendo como é que
faz tempo, foi antes da pandemia.
É. A mais velha é a menina, né?
Tem quantos anos?
4 anos, olha isso.
Faz pelo menos isso.
Que legal.
Mas é muito bom voltar. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou acompanhada de Sullivan Dutra e Adela Dutra. E estamos aqui num formato musical aqui que já ultrapassa algumas décadas.
Legal, né? Verdade. Vocês já estão juntos aí na parceria há muito tempo, né?
Sullivan e eu, a gente se conheceu no Instituto Adventista Paranaense no ano de 2004, fazendo ensino médio. Enfim, aí cada um foi para sua cidade depois que a gente se formou no ensino médio e tal. E a gente se reencontrou no NASP. E aí, lá a gente conheceu a Adela também, que é a esposa do Sullivan. E aí, foi lá que a gente realmente começou a cantar mais, fazer mais música e tal. E aí, começou a ser mais intenso mesmo, depois que ambos casaram. E aí, as nossas famílias meio que, sei lá, se encontraram de novo. E a gente começou a... Eles moravam nos Estados Unidos também, eu moro nos Estados Unidos até hoje. Então, a gente dava um jeito de se encontrar, assim, pelo menos uma vez por ano. marcava um programa numa igreja e pronto, era isso.
Ótimo, hoje marcaram um programa aqui no
isso
Clube
mesmo.
Da Música.
Isso mesmo.
É? E no ano que completa 20 anos, então, que ela conheceu o Sullivan, né?
Isso
que foi
mesmo.
2004? Não 20... sou meio errada aqui não, né? Porque você sabe que humanas tá a gente velho, não bate Sullivan. Muito com matemática, mas acho que tá certo.
Tá
certíssimo.
Tá certo.
Legal.
Assim. Claro que tá certo.
E o Sullivan era aquele adolescente, assim, sabe? De 15 anos tocando do jeitinho que ele toca hoje.
É mesmo?
Era.
Gente, mas ele ainda tem 15 anos, vou dar uma... Pra ele, né?
Pra ele aceitar, né?
Não mudou nada do que ele tinha 15 anos pra hoje, nada, ficou nada diferente. Só o óculos que você tá usando.
Só a barba, é.
Mais nada, o Sullivan tá normal, tá a mesma coisa de sempre.
Olha aí.
Tô falando isso pra ele tocar pra gente cantar, pra você cantar, não, eu que vou compor.
Vamos conversar sobre isso depois, vamos deixar eles cantar, ela
falar
cantar,
nisso,
ele
vamos deixar
tocar.
Ela cantar.
Qual vai ser a primeira música, Laura?
Então, a primeira música é uma música desse período. É, a gente tem, na verdade, um repertório inteiro em inglês que a gente nunca cantou no Brasil, né? Porque ele é inglês. Mas eu achei que aqui estamos o quê? Entre amigos. Então eu vou cantar uma música desse repertório. É uma música que quem gravou foi a Tori Kelly. E a música é It Is Well With My Soul, Sou Feliz Com Jesus. É um arranjo dessa música, uma composição misturada assim. E no fim tem esse hino. E a gente já canta isso também há vários anos. Então vai ser a primeira de hoje. E única em inglês. Teach me how to love you, show me how to trust you, more than with my words or with a song. No, it's not been easy to live life down on my knees, but with faith I know. With my eyes, but fear sometimes can leave me paralyzed. I realize that I am not in control, yet it is well with my soul. The enemy's against me, arrows all around me. Never knew this fight would last so long. In seasons of depression, I plead for your protection. Make me right, I'm tired of being wrong. Every time there's hope, it seems to die. Flesh and blood. The weapons that I need are in your blood. Lord, don't you ever let me go. You make it well with my soul.
Precisa falar, não pode deixar só a Laura cantar, não?
E vai juntando, né? A gente faz assim, igual a gente faz com o programa que já tem vinheta. Vinheta, Laura. Vinheta, Laura, entendeu?
Amor, de jeito gente. Nenhum.
Vamos colocar aqui uma enquete, que já estão me... estão contra mim aqui, Laura, colocando aqui uma enquete no YouTube, perguntando se eu sou bagunceiro ou não. A Laura tá chegando, que tá me conhecendo a primeira vez.
Tô achando você tá cheio de compostura.
Mas eu já conheço a Laura há muitos anos. A Laura tá me conhecendo agora, mas eu já conheço ela há muitos anos. Ela vai achar que isso é verdade.
Até o final do programa, a Laura vai tirar as próprias conclusões.
Eu tô isso. Contigo. Não, eu tenho... não, tô assim, não.
Mas, ó, daqui a pouco a gente volta nessa conversa. Laura, recentemente você participou, né? Aliás, hoje você participou de todos os adoradores.
Participei
e teve
cinco.
O quinto agora. E como é que foi pra você receber a notícia que você iria ter um solo e de uma música tão impactante quanto Ele Vai Agir?
Quando eu ouvi dessa música, eu já... Mesmo sem saber quem ia fazer solo, eu já, tipo... Já derreti, assim, porque eu sabia a história... Onde essa música ia ser aplicada. E ela é maravilhosa. Eu acho que todo mundo em algum momento já passou pela situação de não saber pra onde ir, né? De ficar sem chão e tudo mais. E você ter essa certeza de que Deus não tá parado, de que Deus vai agir, Ele vai fazer algo. Não sei quando, não sei como, não sei se vai atender o que eu tô querendo, mas Ele vai fazer algo, né? Eu já amei essa música. E... Aí, quando eu soube que eu ia cantá-la, eu fiquei preocupada. Porque daí eu pensei, nossa, mas eu vou conseguir cantar essa música no meio do testemunho? E, na verdade, não consegui muito nas primeiras vezes. Dei uma chorada boa ali. Aí, depois, no final, eu consegui me recompor e cantar. Mas é uma mensagem muito poderosa, assim. A gente, mesmo sabendo dessa certeza, é humano e questiona. Querendo ou não, em algum momento, a gente vai... ter essa pergunta, será que Deus tá vendo o que eu tô passando? Será que Ele vai fazer alguma coisa? E essa é uma lembrança de que sim, Ele vai fazer algo.
Agora, ô Laura, qual que é o critério que você usa para escolher uma música, né? O que que a música tem que ter para ela entrar no seu repertório?
Primeiro de tudo, eu oro bastante, assim, para escolher música. E hoje em dia, quando eu gravo músicas que não são minhas, tem que ser alguma música que tenha participado da minha jornada espiritual de alguma maneira. Sim. Ou, enfim, tem aquela coisa de você ouvir a música e já sentir um quentinho aqui, entendeu? Uhum. E você já sabe que o Espírito Santo falou com você primeiro, então vai falar com as pessoas também quando você cantar. Mas, por exemplo, eu tô preparando um disco novo agora e as músicas que eu tô escolhendo... São todas músicas que fizeram parte daquele momento. Então, por exemplo, que eu até tenho dificuldade de cantar, porque tem tanta história minha com a música que...
Emociona.
Só que eu acho que isso se traduz pra quem tá ouvindo, entendeu? Uhum. Quando a música faz sentido pra você e fala pra você primeiro, é importante, eu acho, que o Espírito Santo faça esse trabalho com o cantor primeiro e depois com quem vai ouvir a música. Então, hoje em dia, esse é o critério.
Que legal, né? Inclusive, a próxima música que ela vai cantar, com certeza deve ter falado com ela, mas falou e fala com muitos ouvintes, porque quando a gente começou o programa, foi uma das músicas que o povo tava aqui pedindo, ela e outra que também está aqui, deixa eu ver, na playlist, que o povo tá pedindo muito. Fala pra ela cantar essa, que ela cantar, inclusive uma delas é essa, alguém.
Cantarei, essa aí, quando eu faço meus programas nas igrejas, é a primeira, já para as pessoas ficarem tranquilas, em paz.
Clube da Música. você já não pode ver por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir à distância de um.
Que bom saber que sempre tem alguém, esse alguém do nosso lado, né? O pessoal já tá aqui agradecendo nas redes sociais. Inclusive, falando em redes sociais, antes do José fazer aqui a próxima pergunta, eu achei muito legal, a gente tava falando de Ele Vai Agir. Aí a Márcia Oliveira comentou assim, ó, gente, de tanto eu ouvir essa música, o meu filhinho de 3 anos cantou ontem embaixo do chuveiro. Acreditem, ah, eu fiquei toda boba.
Aí a gente não sabe se é por causa do frio que ele tava cantando que Deus vai agir, a água vai esquentar.
Pois é, o Senhor age das pequenas às grandes
em
coisas.
Em todos os momentos.
Que coisa fofa.
Mas, Laura, você é envolvida com música desde que nasceu, né? Já nasceu num lar musical, né? E foi algo natural para você seguir essa carreira ou você teve que bater um papo com Deus? Mas, Senhor, será que eu vou seguir? Será que eu não vou seguir? Porque ter pai, Williams Costa Júnior, ter mãe, Sonete. E aí?
A parte da música foi natural, porque eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Nunca me vi não fazendo isso. O que eu não me via fazendo era fazendo isso integralmente. Então, quando eu era criança, a vida dos meus pais exigia viagens. Quando eu era muito pequena, eu ia junto. E quando comecei a crescer, comecei a não querer ir junto, porque faltava aula e tinha que assim, dar aquela satisfação assim quando eu voltava das viagens e tal. Não estudava num colégio adventista, porque na cidade onde a Novo Tempo era, na época, não havia escola adventista. Então as pessoas não entendiam o contexto das viagens, nem a nossa vida envolvida nesse contexto religioso. Então eu sentia que eu tinha que dar muita satisfação e eu não queria ser diferente. Então eu comecei a parar de viajar. E aí eu sentia muito assim a falta deles. E aí eu decidi, ali aos 11 anos, que eu não faria isso da minha vida, jamais. Por causa do estilo de vida que um ministério musical exige. E aí fui fazer faculdade, mas no ensino médio, cantei com Jader e tal, gravava, amava, entendeu? Mas eu tinha isso no meu coração. E aí quando fui fazer faculdade, fui fazer letras. E aí eu cheguei na universidade e daí veio uma enxurrada de gente me dizer que eu tinha feito a escolha errada, que eu não devia estar fazendo aquilo, que eu tinha que fazer música e tal. E aí eu resolvi não dar o braço a torcer, mas não virar os ouvidos desse comentário. Então eu falei, eu vou fazer as duas faculdades, música e letras. Mas aí nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro disco. E aí quando isso começou a se concretizar, foi aí que eu tive uma conversa com Deus assim, porque eu senti que se eu fosse gravar um disco, haveria um investimento feito em mim e eu teria que trabalhar naquilo, né?
Sim.
Então eu fiz uma oração e falei, Senhor, o Senhor sabe exatamente qual é o meu sentimento em relação a isso. Eu amo música, mas eu não queria viver dessa maneira, mas se o Senhor quer isso pra mim, eu vou fazer. E ele continuou abrindo as portas, e eu passei pelas portas. Então, eu tenho certeza desse meu chamado hoje de Deus, mas houve esse momento aí na transição, até que isso se concretizasse.
E hoje, depois de tanto tempo, né, sendo a música, o seu ministério, o teu trabalho, como é que você faz para levar a música como um trabalho, mas sem se esquecer que é parte desse ministério, que é ser uma cantora cristã?
Eu acho isso muito fácil.
É,
porque quando a gente chega nas igrejas, por exemplo, esse fim de semana eu fui cantar numa igreja de interior mesmo. Talvez tenha sido o maior interior que eu já fui. E olha que eu já fui em muito interior nessa vida. Quando você chega nas igrejas e você vê as pessoas cantando, o carinho das pessoas, as pessoas se juntando, e aquela letra, entendeu? Que você escreveu, não sei quando, o que você gravou, fazendo sentido num contexto tão diferente do seu e trazendo o Espírito Santo para aquela atmosfera, eu não tenho dificuldade alguma de entender que isso é um chamado, é um ministério, e Deus te leva para esses lugares mesmo para pregar a palavra dele pela música.
São muitas experiências diferentes, né?
E eu acho assim, eu acho a coisa mais maravilhosa do universo poder ter esses momentos, sabe?
Uhum.
Eu tava até falando que a gente canta evento grande e tal, mas às vezes, obviamente, pela estrutura do evento, a quantidade de pessoas, acaba sendo mais impessoal, porque você tem que cantar e ir embora, né? Quando você vai para essas igrejas menores, o contato com as pessoas é outro, sabe? E eles todos assistem a TV Novo Tempo, assim, assiduamente. Então, assim, como é que você saiu da tela e tá aqui? É uma coisa impressionante, né? Então, é um privilégio tão grande, é um carinho, assim, que Deus dá pra gente. E lembra a gente o porquê que a gente faz música. Entendeu? É pra isso.
Agora você falando, Laura, que chega nas igrejas, vê as pessoas cantando a sua música, né? O Augusto Gabriel, ele escreveu aqui no nosso canal no YouTube assim, ó. Tô no home office chorando ouvindo alguém.
Oh,
tá vendo?
Um abraço, querido. Deus te abençoe muito.
Tá vendo só como é que a sua música toca as pessoas?
Amém.
E vou falar em música, a gente pode ouvir outra?
É claro.
Pode.
Por favor.
Essa música é do Sullivan. Ela me foi apresentada num domingo de manhã, pós-café da manhã. Todo mundo de pijama. Ele, escreveu uma música, vem cá, ouvi. Tocou, eu falei, então, mas é que essa aí você vai ter que guardar, que eu vou ter que gravar ela. E aí eu gravei nesse mesmo álbum da música Alguém, que é o álbum mais perto. A música Coração, que era pra ser uma música congregacional, né? E acabei gravando, mas é uma música fácil de cantar, assim, então Essa tem sido minha experiência pra onde eu vou.
Mas no seu caso, qualquer música é fácil de cantar.
Exatamente. <ou não>.
Você acabou de ouvir Laura Moreno, eu sempre quis dizer isso com ela aqui ao vivo, mas agora eu estou dizendo, se daqui a pouco você quiser ouvir mais, conhecer mais da história e do ministério dela, fica comigo e eu volto já já no intervalo junto com Lu Ferreira no Clube da Música. Aqui no Clube da Música, com você na melhor sintonia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu, Josiel Matos, junto com Lu Ferreira, esqueci de apresentar os nossos amigos aqui, comandando aí a mesa aqui do nosso lado, ninguém mais, ninguém menos do que...
Stanley. Esqueceu o nome do Stanley? Esqueci.
Não, eu ia chamar ele de Stanley, que não é o arco, mas é o nosso Stanley.
Ah.
Nosso chefe Master Blaster, Heitor, lá do outro lado, Fernandão, e comandando as câmeras aqui, o meu sobrinho, Rafa.
Muito bem, né? Depois o pessoal vai perguntar o porquê e vocês entrem lá nas redes sociais do Josiel e perguntam o porquê. Não. Se eu fosse vocês, eu perguntava.
É, vamos falar do guia de estudos?
Vamos! A gente não pode esquecer de falar desse guia, porque ele tá muito especial, né? A gente vive em um mundo bagunçado, né, Josiel? É um caos.
Muito bagunçado.
E aí, às vezes, a gente se pergunta, será possível ter uma mente feliz? Uma mente saudável, mesmo em meio a tanta bagunça assim. E aí a Bíblia, juntamente com a ciência, porque eu falo que nessa revista elas vêm de mãos dadas, vem nos mostrar que sim. Esse material que foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, ele que tem mais de 40 anos só de consultório. Então, tudo que ele mais acompanhou lá no consultório é assuntos como ansiedade, depressão, a questão do perdão, que é muito difícil para nós seres humanos, mas com Deus a gente consegue, e os benefícios que o perdão traz para o nosso corpo. Tudo isso e muito mais a gente encontra nesse material que está maravilhoso, né, Josiel?
Exatamente. Se você quer ganhar o seu, fácil, simples e rápido, e é indolor, tá? Só você enviar a tua mensagem agora mesmo, eu quero, para 12981510081. Se você pensar assim, José, eu tô bem emocionalmente, tô feliz, tá tudo certo na minha vida, mas eu tenho a certeza absoluta que você conhece alguém que tá com ansiedade, depressão, alguém que tá no fundo do poço e que não vê mais saída, não vê mais jeito para a vida dele. Tem jeito sim, e o jeito tá ali no Guia de Estudos Mente Feliz. Então manda eu quero agora para 12981510081. De volta aqui com ela, Laura Morena. E, ô Laura, como que surgiu aí a sua primeira composição? Como é que foi apresentar ela para os seus pais? Mas antes de você responder, a gente estava até conversando aqui, agora há pouco, no intervalo, que é um peso muito grande ter os pais que você tem, né? E assumir o ministério, as pessoas põem, assim, muita...
Cobram muito de você, né? Ou não, isso foi mais no começo, hoje não...
Eu nunca senti esse peso, pra ser sincera. É, porque eu acho que se eu tivesse seguido outro caminho, tava tudo bem também, entendeu? É, o que talvez me incomodasse no começo era, assim, sempre isso ser uma referência, entendeu? Mas... ao mesmo tempo, isso é um privilégio. Então, eu não achava ruim, entendeu? Nunca achei ruim. É, mas eu acho um privilégio, porque isso me expôs a muitas coisas desde pequena, entendeu? Eu sempre estive envolvida nesse universo de gravação, de viagem. Então, toda a realidade que o dia a dia, né? A logística de ser um cantor e ter um ministério, era algo com o qual eu já convivia desde criança.
Uhum.
É... então, eu acho que isso foi um grande privilégio mesmo. Foi Deus me preparando. E o fato de meu pai ser uma fonte, assim, inesgotável de ajuda e de experiência, entendeu? Eu acho também um grande privilégio, porque isso é uma fonte de insegurança quando você começa, entendeu? Uhum. Quem que vai me produzir? Quem que vai... né? Eu não tive essa preocupação. Eu sabia que era o meu pai que estava cuidando de todo o resto. Eu precisava cantar, né? Então foi, eu acho que foi um presente bem grande de Deus. E hoje eu enxergo que Deus tem seus propósitos, né? E ele dá missões diferentes para cada família, para cada pessoa. E para nossa família ele deu essa.
Que maravilha, que bênção. Antes dela falar sobre a primeira composição, vamos chamar uma música?
Ah, vamos. Não pode chamar todas as músicas, a gente só fica aqui assistindo.
Vamos então com o Filho de Davi.
Isso, essa música tá no álbum Haja Luz. E é uma composição minha, mas não foi a primeira.
Eu ouvi que Cristo está passando. Me disseram que Ele faz milagres. Eu ouvi que Ele abraça. Eu ouvi que Ele toca, eu ouvi que Ele atende, quem o chama pelo nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Eu passei a vida nessa estrada, calma, acostumado ao meu escuro. Mas ouvi que és o Cristo, és a luz do meu futuro. Ilumina minha vida, me abra os olhos para o mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver glória, glória, Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero. Respondo sim, eu quero ver.
Amém.
Fala você, que agora eu não tô conseguindo falar.
É aquela hora que a gente fala amém, né? Porque
meu celular até caiu.
Até o celular, gente, é que a letra dessa música é muito linda. Ela é muito maravilhosa, assim, aquela música que a gente ouve e fica... A gente faz dela uma oração, né? A gente faz dela uma verdadeira oração.
Eu, quando eu fui escrever essa música, eu fiquei pensando que...
Obrigada.
Eu fiquei pensando que aquele era um homem cego a vida inteira, nunca tinha visto Jesus e nunca tinha visto o que Jesus estava fazendo, né? E tinha gente ali vendo e sem acreditar que Jesus era Deus. E aí ele percebeu que a única chance, talvez, da vida dele, talvez não, certamente, era Jesus. E ele começou a gritar pelo nome de Jesus. Eu fiquei pensando nisso. Um grito assim que talvez tenha deixado as pessoas ao redor com vergonha. Você tá passando vergonha, para de gritar. E ele gritava, e aí Jesus para. E eu acho tão didática essa parte. Jesus para o que ele tá fazendo e fala assim: do que você precisa? O que, que você quer? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Óbvio. Mas ele queria que esse homem nomeasse a deficiência dele, sabe? Por isso que eu acho importante a gente entender onde a gente é falho e confessar isso pra Deus. Porque ele tem prazer nisso. Pra que a gente passe de fase e a gente deixe aquilo pra trás. E quando ele falou, eu quero ver, eu não aguento mais passar essa vida sem enxergar, Jesus resolveu num segundo. Mas a gente precisa falar, verbalizar a nossa deficiência, né? Então esse foi o caminho que levou até essa música.
Que lindo. Eu amo ler na Bíblia e me parar ali, ficar tempo observando as perguntas de Jesus. porque elas são sempre intencionais e elas, a gente sempre aprende muito com elas, assim, pra nossa vida. Maravilhoso isso.
Eu vou ler a mensagem aqui, senão ela vai me fazer chorar. Olá, Lu, diz pra Laura que a primeira vez que eu vi, que eu a vi cantar, né, foi ainda na TV Adsat.
Olha!
Ela devia ter uns 6 anos e a música era Essa é a
minha primeira formatura
que eu faço na minha vida. Luzia Setúbal, de Portugal, beijinhos.
Ai, que legal. Nossa, foi, ela, eu tinha 8 anos ali. Ai, não é uma infante. Aquela música, na verdade, meu pai escreveu pra minha irmã. Eu tenho 11 anos de diferença com a minha irmã. Escreveu pra minha irmã cantar na primeira formatura dela. E eu, aos 8 anos, sem um repertório próprio, me apossei desta pérola e cantei na Adsat.
Mas aproveitando que a gente tá falando de música, de composição, qual foi a sua primeira composição?
Foi a música... Pedido de Salomão. O Pedido de Salomão, que foi a primeira música do meu primeiro disco. Eu não escrevi essa música pra isso. Uhum. Será que eu vou falar isso, amor? Eu estava durante uma aula da faculdade extremamente interessante.
Muito boa!
Que abriu espaço pra minha mente ir a outros lugares.
Inspirou.
E aí eu comecei a escrever essa música. Só que na época eu não sabia escrever harmonia. Não sabia acorde. Então eu escrevia melodias, notinhas lá. Escrevi e não tinha letra também. Aí depois eu escrevi o poema e encaixei. E aí na época quem me ajudou a harmonizar a música foi o Wendell Matos, que faleceu no ano de 2010, no ano do meu lançamento desse disco. Mas foi ele que harmonizou essa música. Então eu tenho uma gratidão assim eterna. E acabou que o assunto da música tinha tudo a ver com o tom que eu queria dar pro início do meu primeiro disco, né? Que é Pedido de Sabedoria, orando para Deus guiar o caminho adiante, etc. Então, essa foi a primeira composição.
Ai, que legal. Excelente. Tô pensado também.
Mas já que ela tocou aí, canta pra gente da primeira formatura.
Será? É um trechinho. Essa é a primeira formatura de minha vida. E por isso, eu estou contente. Eu estou contente.
Ai,
aí eu...
Eu pedi brincando e ela cantou, gente.
Viu só?
Será que se eu pedir pra ela cantar Heroes também, ela...
Não.
Tá... Nem todo pedido dá pra atender,
essa
José.
Essa aí a gente não ensaiou.
Não é pedir, eu tocou.
Eu já tinha o não.
Sim, a gente corre atrás.
Mas se você tivesse avisado antes do programa, eu cantava. Tá, que daí eu ensaiava.
Eu falei com o Heitor.
Mas essa não, mas Pertenço a Ti, ela pode cantar.
Eu aceito essa também.
É outra canção de quem? Sullivan Dutra. Que eu gravei. Tem o quê? 2 anos, né? Acho que nem isso. Que eu lancei como single, não faz parte de álbum nenhum. Uhum. E maravilhosa. Então faremos agora. E essa música a gente canta pouco, porque não estamos juntos o tempo todo.
Não existe montanha tão alta, não existe vale tão profundo que ele não possa ir. Ele vai além. Não existe lugar nesse mundo, não existe um poço tão profundo que ele não possa ir. Ele vai além. Incrível, imenso, intenso, defeitos, e me ama mesmo assim. Quero mergulhar nas profundas águas deste teu amor que transforma. Thank you. Não existe montanha tão alta, não existe vale tão profundo que ele não possa ir. Ele vai além. Não existe lugar nesse mundo, não existe um poço tão escuro que ele não possa ir. Ele vai além. Incrível, imenso, intenso, incomparável. Conhece os meus defeitos e me ama mesmo assim. Oh, oh, oh. Quero mergulhar nas profundas águas deste Deus. Pois eu pertenço a ti. Oh, 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 oh. Eu pertenço a ti. Incrível, imenso, intenso, incomparável. Conhece os meus defeitos e me ama.
Que bênção, né?
Que maravilha. Amém. Que programa especial hoje, viu? É aquele programa que a gente queria ir entrando tarde adentro. Ai. Sabe? Continuar. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final. Então, assim, a gente já aproveita para agradecer. Deixa aí suas redes sociais. E você comentou no início que está preparando um álbum novo. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Quem aí está me ouvindo nesse momento, vai lá no meu Instagram e vai me dar oi, gente. Vamos lá, @ Laura Morena. Quem colocar Laura Moreno não vai me encontrar. Mas quem botar Laura Morena vai me encontrar. Morena. Álbum novo. Gente, eu demoro um pouquinho pra lançar disco. Todos os meus discos têm, assim, no mínimo 5 anos de intervalo. Não é o ideal, eu sei. Mas dessa última vez, né? Meus filhos nasceram, teve a pandemia, etc. Mas foi providencial esse espaço, porque esse disco, ele é sobre esse período. Uhum. Que não foi exatamente um período fácil. Na verdade, a vinda dos filhos foi um bálsamo, assim, de Deus pra mim. Mas é um disco um pouco mais denso do que os outros. E eu acho que é importante a gente cantar sobre isso. Sobre como a gente passa por momentos difíceis da nossa vida com Deus. Com Deus do nosso lado, né? Às vezes eu acho que a maneira como a gente prega a fé e tudo mais acaba sufocando um pouco o nosso direito de sofrer. E a gente pode sofrer com Deus segurando a nossa mão. Então eu queria cantar sobre essas coisas porque eu senti falta de ouvir coisas dessa natureza quando eu passei por isso. Então o disco é sobre isso. Mas ele tem um final feliz.
Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser. Assim como foi o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Laura. Sullivan também. Inclusive, gente, tem um programa no nosso canal do YouTube que o Sullivan contou tudo aqui sobre Adoradores, né? Então, depois dá uma olhada lá no canal Novo Tempo Rádio, que vale a pena, tá muito bom o programa também.
Laura, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Surivan,
amém.
Deus te abençoe. Aquele nosso combinado depois da nossa música, tá?
Obrigada a vocês por receberem a gente. Tá sendo bom demais poder voltar aqui.
A gente encerra por aqui mais um Clube da Música. Lu, Deus te abençoe.
Deus te abençoe.
A gente vai ficando por aqui e você fica com Antes Você Precisa Crer.
Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva deixa para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio. Chega.